Então, novamente, boas-vindas a todos, nomeadamente ao Bloco de Esquerda, que chegou agora, à senhora deputada Isabel Pires, e vamos agora começar a segunda parte da nossa reunião. As nossas reuniões são sempre muito animadas, às vezes é difícil ouvirmos uns aos outros. Bom, de qualquer maneira, esta segunda parte tem um ponto 1, que é a apreciação e votação da ata da reunião número 59, de 28 de junho de 2023. Pergunto se alguém tem observações a fazer. Não sendo o caso, ponha à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Com as iniciativas. Passando ao ponto 2, que é a comunicação de baixa à comissão e distribuição de iniciativas, temos o projeto de lei 852 do PS, que foi aprovado já na especialidade, na generalidade, perdão, ontem, e portanto baixa à especialidade. E perguntar ao PS se querem ainda tratá-lo nesta sessão legislativa. Menos neste ano legislativo. Portanto, altera o Decreto-Lei 91-2009, de 9 de Abril, e o Decreto-Lei número 89-2009, de 9 de Abril, criando o subsídio para acompanhamento no âmbito de deslocação à unidade hospitalar localizada fora da ilha de residência da grávida. Foi discutido ontem. Foi em plenário, foi discutido em plenário.
Deputados das regiões autónomas e, portanto, depois damos essa, muito damos bem. Essa nota.
Ainda não teve tempo de arrefecer. Relativamente aos projetos de resolução, temos apenas o número 820 da Iniciativa Liberal, pela transparência e informação nos mecanismos de poupança e reforma com o Estado. E pergunto à senhora deputada Carla Castro se quer a discussão seja feita em comissão ou em plenário. Em plenário.
Em plenário, por favor.
Muito obrigada. Passamos ao ponto 3, que deliberação sobre a admissibilidade das seguintes petições. A petição número 170, pela prorrogação do prazo para execução de obras referenciadas no relatório do Instituto de Segurança Social nas instalações citas na Rua Vila Pena Maior, Passos de Ferreira, da iniciativa de Andreia Cristina Portela Peixoto e outros, que conta com 362 assinaturas, e o relator cabe a indicação ao Partido Socialista.
Sim, Sr. Presidente, fica a ser deputada Cristina Mendes da Silva.
Cristina Mendes da Silva, muito obrigada. Passamos à petição número 172. Pedido de iniciativa legislativa para mitigar a falta de mão de obra na agricultura, da iniciativa de Joana Rodrigues e outros, conta com 13 assinaturas, e pergunto se alguém se quer pronunciar. Não sendo o caso, passa à votação sobre a admissibilidade desta petição. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Agora, a petição número 178, Unidos pelas Nossas Crianças, da iniciativa de Rui André, Angelino Vargas e outros, que conta com 19 assinaturas. Algum grupo parlamentar se quer pronunciar? Não sendo o caso, passo à votação da admissibilidade. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 4. Discussão e votação dos seguintes requerimentos. O 2, apresentados pelo Grupo Parlamentar do Chega, para a audição urgente da Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, sobre a falta de apoio às famílias de acolhimento de idosos e pessoas com deficiência. Senhor deputado Jorge Galveias.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Segundo dados da Segurança Social publicados pelo Jornal Notícias, existem atualmente cerca de 414 famílias de acolhimento de idosos e adultos com deficiência em Portugal, que acolhem 800 pessoas. Estas famílias de acolhimento, apesar do número pouco expressivo, desempenham atualmente um papel fundamental no nosso país, sendo de prever que a sua importância será crescente nos próximos anos, tendo em conta que, segundo dados do Censo 21, o envelhecimento demográfico continua a acentuar-se de forma expressiva, com 182 idosos por cada 100 jovens. No entanto, estas famílias estão a passar por várias dificuldades que afetam o seu bem-estar e a sua capacidade para fornecer cuidados adequados aos idosos e adultos com deficiência que delas dependem. A primeira dessas dificuldades tem a ver com a insuficiência dos apoios financeiros. São comuns testemunhos idênticos ao que se transcreve de seguida e que sustentam que, e cito, as famílias de acolhimento de idosos e pessoas adultas com deficiência estão praticamente em vias de pagar para trabalhar porque o que lhes é pago pela Segurança Social não é atualizado desde 2009. Fim de citação. Outra dificuldade sentida por estas famílias está ancorada na ausência de apoio emocional e psicológico. Além disso, a falta de formação e capacitação adequada é outro problema que estas famílias identificam para o exercício das tarefas que lhes estão confiadas. E, por último, a falta de reconhecimento e valorização social é uma preocupação comum partilhada por estas famílias. Neste âmbito, tendo em conta a importância da ação das famílias de acolhimento como meio alternativo à colocação de idosos em lares de terceira idade, assim como o papel que estas famílias desempenham como via alternativa ao cuidado de adultos deficientes em face das dificuldades financeiras por que passam, quer pela falta de atualização dos apoios que lhes são devidos, quer pelo aumento de custo de vida provocado pela inflação, e tendo em conta as queixas que vão reiterando relativamente à falta de apoio na Segurança Social, é importante que a Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social venha ao Parlamento para falar sobre estes problemas. Por exposto, o Grupo Parlamentar do Partido Chega, ao abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis, vem requerer a audição urgente da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Galveias. Pergunto se algum dos grupos parlamentares se quer pronunciar. Sim, Sra. Deputada Cristina Sousa.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento também o Sr. Deputado Jorge Galveias pela apresentação deste requerimento e dizer-lhe o seguinte, da parte do Partido Socialista. Dizer que neste momento está em preparação a portaria de atualização do apoio às famílias de acolhimento de idosos e de pessoas com deficiência, em linha com a atualização do próprio IAS. Referir também que está a ser preparado o plano de ação do envelhecimento ativo e saudável, um plano que se quer transversal, e que se pretende que com linhas bastante, com linhas orientadoras no sentido de alterar completamente a forma de encarar o envelhecimento, dando foco à manutenção e à recuperação, quer da autonomia e otimização da qualidade de vida, e dizer também que sobre esta temática, foi também na semana passada realizado nesta Câmara um debate e assim sendo, e tendo em conta aquilo que acabei de explanar, o Partido Socialista não irá viabilizar este requerimento. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada Cristina Sousa. Algum grupo parlamentar mais se quer pronunciar? Não sendo o caso, passa à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstém-se o PCP. Quem vota a favor? PST, Iniciativa Liberal, rejeitado por maioria. E o Chega também. E o Bloco de Esquerda. Passamos ao ponto B deste ponto 4, requerimento apresentado também pelo Grupo Parlamentar do Chega para audição urgente da Sra. Ministra do Trabalho sobre os problemas de gestão na Santa Casa de Misericórdia, recordando que houve um requerimento do PSD para mais informações também sobre este tema da gestão da Santa Casa da Misericórdia. Senhor Deputado Jorge Galvez.
Muito obrigado, Senhora Presidente. O teor de várias notícias tem vindo a ser publicadas em órgãos de comunicação social. Eventuais problemas na gestão da Santa Casa da Misericórdia têm suscitado grande preocupação sobre o futuro daquela que é uma instituição de relevância ímpar em Portugal. Com uma atuação abrangente e multifacetada, a importância da Santa Casa assenta no papel crucial que possui na assistência social, na saúde e na preservação do património cultural e histórico do país. Ora, esta importância mostra-se todo incompatível com o rol de situações que têm sido noticiadas nos últimos dias, designadamente que o número de dirigentes da instituição cresceu 50% em 6 anos, que para acomodar o número excessivo destes dirigentes e chefias e a sua prerrogativa de estacionamento, a instituição esteja a pagar milhares de euros em avanças nos parques de estacionamento próximos, que a instituição tenha acumulado 72,1 milhões de euros de prejuízos em 2021, em 2021, estando as contas de 2021 ainda promulgar, segundo noticiado pela, entre aspas, falta de confiança da Ministra no retrato financeiro dado pela gestão do ano do antigo provedor, Edmundo Martinho, e fim de citação, que a Santa Casa esteja a ser alvo de uma avaliação externa e independente no âmbito do processo de internacionalização de jogos, que a Santa Casa da Misericórdia já investiu 20 milhões de euros em 2 anos na internacionalização, Peru, Brasil, Angola e Moçambique, que ainda não gerou a receita, ou ainda que, fruto da participação no resgate ao Hospital da Cruz Vermelha, a instituição se encontre no limiar da falência. Diante destes problemas, é fundamental que esta Assembleia e os portugueses tenham da parte da tutela respostas claras e inequívocas sobre os problemas reportados que afligem a Santa Casa da Misericórdia, assim como sobre as soluções em que certamente o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social está a trabalhar para a salvaguarda presente e viabilidade futura desta instituição. Por exposto, o Grupo Parlamentar do Partido Chega, ao abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis, vem requerer a audição urgente da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Galveias. Pede a palavra o Sr. Deputado Nuno Carvalho, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não sabemos qual será a posição do Partido Socialista sobre esta matéria, mas todos bem sabemos que existem preocupações claras sobre a Santa Casa da Misericórdia e sobre aquilo que naturalmente foram as iniciativas para tentar perceber o estado em que atualmente, pelo menos a nível de saúde financeira, o estado em que a instituição se encontra. Nesse mesmo sentido, parece-nos, em primeiro lugar, que há toda a pertinência num determinado momento, voltar a ouvir a Sra. Ministra do Trabalho e Segurança Social sobre esta matéria, lembrando que ela própria já se pronunciou ainda quando a anterior administração estava em funções, o requerimento do PSD, inclusive até, tem vindo a ser questionada em audições regimentais, pelo menos da parte do PSD na última foi, e também em anteriores, sobre a situação da Misericórdia. Ora, bem sabemos, de acordo com as respostas que foram dadas ao grupo parlamentar do PSD, que está a ser realizada uma auditoria e, de resto, depois também foram dadas essas notícias de forma bastante pública. Contudo, parece-nos que há uma pertinência clara e evidente em ouvir o Sr. Ministro do Trabalho e da Segurança Social. Agora, cremos que isto também deve se encaixar dentro daquilo que é o fluxo de trabalho que esta própria Comissão se propôs. E dentro dessa matéria é evidente que foi aprovado, por unanimidade, até creio eu, um requerimento, como o Sr. Presidente referiu, para precisamente se conhecer as razões que levaram, e não ainda, naturalmente, as conclusões do trabalho que não está realizado, que levaram este pedido de auditoria. Portanto, o que o Grupo Parlamentar do PSD sugere é que, de facto, este requerimento a ser viabilizado, e na nossa opinião até deve ser, ele deve ser condicionado, perdão, a vinda da Sra. Ministra deve ser condicionada à resposta, pelo menos, do requerimento desta Comissão. Sem prejuízo de, até eventualmente, se poder definir um prazo condicionado a outro tipo de informações que se considerem relevantes. Lembrando apenas pelo quê? Porque é pertinente esclarecimento sobre esta matéria, sim, e eles vão ocorrer mais tarde ou mais cedo. Agora, não há, até ao momento, uma resposta a esta Comissão, nem outras novidades que já foram questionadas anteriormente. Portanto, há pertinência no requerimento, vamos aprová-lo, contudo, ele pode tornar-se supérfluo se a vinda da Sra. Ministra ocorrer sem algumas dessas condições estarem preenchidas. Daí esta nossa sugestão de aprovação, que nós faremos do requerimento, mas dentro destes trâmites que sugerimos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Nuno Carvalho. Não sei se algum grupo parlamentar mais se quer pronunciar. Deputado Jorge Gabriel Martins.
Sim, Sra. Presidente, muito obrigado. Bom dia, caras e caros colegas, Sr. Deputado Jorge Galveias. De facto, a Sra. Presidente referiu logo relativamente a este assunto a existência de um requerimento verbal que foi aprovado por unanimidade na última reunião desta comissão e que foi apresentado pelo PSD, que, no fundo, aprovou que um conjunto de documentos fossem remetidos a esta comissão, documentos esses que estiveram na origem da auditoria que está em curso. E o Sr. Deputado Nuno Carvalho, até também referindo-se a isso, disse, e parece-me que bem, que é necessário, para que se faça qualquer audição à Sra. Ministra, é necessário antes que haja um conjunto de informações que esta Comissão possa ter, para que depois essa audição a ter lugar fizesse, a Comissão já estivesse munida dessas informações. E até considerou o Sr. Deputado Nuno Carvalho, que até eventualmente, admitiu, aliás, que até eventualmente poderia ser considerado supérflua a vinda da Sra. Ministra depois de analisadas essas informações. E a nós o que nos parece é que não só neste momento é supérflua a vinda da Sra. Ministra, como é absolutamente desnecessária, porque, de facto, está em curso uma auditoria em termos de se poder reavaliar aquilo que foram os relatórios de gestão e contas da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa dos anos 2021 e 2022. Portanto, há que aguardar pelo resultado dessas auditorias. E essas auditorias foram pedidas precisamente para assegurar toda a transparência daquilo que é o exercício da Santa Casa da Misericórdia, que tem uma instituição que tem mais de 500 anos, que tem uma atividade assistencial pródiga e que continua a fazê-la, sem estar sequer em risco de qualquer modo essa atividade assistencial. Aliás, a nova provedora, a Sra. Doutora Ana Jorge, já vem garantir que essa atividade assistencial continuará normalmente, não está de forma nenhuma posta em risco. E depois também se está a proceder, que também levantou alguma preocupação, uma avaliação externa, também para garantir, e independente, para garantir a tal transparência à Santa Casa Global, que é, portanto, o processo que conduz à internacionalização dos jogos da Santa Casa e que, portanto, de certa medida, também se pretende perceber em que ponto é que está esse processo. E, portanto, nós consideramos que não faz sentido, neste momento, requerer... Não faz sentido que a Sra. Ministra, para este assunto, venha à Assembleia ou à Comissão. É necessário aguardar, de facto, o resultado dessas auditorias para depois, então sim, decidirmos o que se deve fazer. Porque não vamos estar a fazer julgamentos antes, como às vezes o Chega parece querer fazer e que vai na sequência, aliás, daquilo que são as notícias, pega na espuma das notícias, nos títulos dos jornais e de alguns parangonas e vem para aqui, vem às comissões fazer requerimentos. E, portanto, não é assim que se faz política, no nosso entender. Há um processo que está em curso, estão auditorias em curso, auditorias que visam precisamente garantir a transparência do funcionamento da Santa Casa e depois do resultado dessas auditorias logo veremos, de facto, o que é que deve ser pedido e quais são as informações que a Assembleia da República e esta Comissão em particular necessitará. Por tudo isto, Sr. Presidente, não, parece-nos que não faz sentido que este requerimento seja aprovado. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Gabriel Martins. Pede a palavra também o Sr. Deputado Nuno Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só apenas para esclarecer algo que ouvi da parte do Sr. Deputado, para deixar claro que consideramos supérflua a vinda se não ocorrer após o pedido de informações que foram solicitados, pelo menos. com essas novas informações, haverá dados novos para esta comissão se poder debater. E sublinhando, naturalmente, que há indícios, e são indícios, mas são indícios graves no que diz respeito à gestão da Santa Casa, que, naturalmente, esperamos que possam ser esclarecidos com uma auditoria interna, mas que nunca, em nenhuma circunstância, prejudicam a vinda da Sra. Ministra aqui. O que significa que haverá um momento em que é evidente, tal como disse a própria Sra. Ministra aqui em audições regimentais, em que esses esclarecimentos devem ser dados. E, portanto, o PSD, naturalmente, em nenhum momento prescindirá dessa vinda da Sra. Ministra e apenas sugeriu uma cadência de acontecimentos no que diz respeito à vinda desta Comissão. E, portanto, sublinhamos, votaremos favoravelmente este requerimento dentro destes condicionismos que tínhamos colocado a propósito do que foi aprovado nesta Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Nuno Carvalho. Não sei se algum grupo parlamentar mais quer pronunciar. Sr. Deputado Jorge Calvei.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Dizer que o Chega está de acordo em aguardar que cheguem que os, as respostas, portanto, o tal relatório, as respostas às questões colocadas, e diz ao Sr. Deputado do Partido Socialista que não há indícios, há factos. E, portanto, é sobre esses factos, portanto, não tem a ver com as notícias dos jornais, tem a ver com os factos que, de facto, são conhecidos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Calveia. Sr. Deputado Jorge Gabriel Martins.
Sr. Presidente, muito obrigado. O Sr. Deputado Jorge Calveia acaba de confirmar aquilo que eu disse, que o Chega faz logo os julgamentos e, portanto, quando o Sr. Deputado Nuno Carvalho fala em indícios, e terá toda a legitimidade para falar, o Sr. Deputado Jorge Calveia fala logo em factos, portanto, assume logo as coisas com a verdade, que entende-se de ser dono da verdade. E as coisas não se passam assim, Sr. Deputado. Temos que saber. E para confirmar os factos, há que têm que haver procedimentos que estão em curso e que têm que chegar ao fim para depois podermos analisar. Mas o Sr. Deputado também concorda que, de facto, neste momento não é o momento oportuno para fazer esta audição, porque diz, e acaba por dizer, que, de facto, podemos esperar para mais tarde que é o resultado dessas auditorias. E, portanto, o que confirma a razão que temos que se na altura própria e depois das informações que foram solicitadas por esta Comissão e que virão certamente e que serão dadas, depois dessas informações, se concluir que efetivamente é necessário que a Sra. Ministra venha prestar alguns esclarecimentos, depois dessa altura se fará a avaliação. Neste momento não nos parece que isso seja necessário. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Gabriel Martins. Ficamos por aqui na discussão. Não havendo mais intervenções, então podemos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O PCP. Quem vota a favor? Os restantes grupos parlamentares, portanto, rejeitado por maioria. Passamos ao ponto 5, outros assuntos. A definição do alargamento da composição do grupo de trabalho Ordens Profissionais, portanto, saber como é que vamos operacionalizar este grupo de trabalho, sendo que o grupo parlamentar do PSD já apresentou 4 deputados efetivos e 4 deputados suplentes. Pergunto ao grupo parlamentar do Partido Socialista que vai coordenar este grupo de trabalho, se já está em condições de indicar quais são os deputados que farão parte deste grupo de trabalho. Sr. Deputado Pedro Anastácio.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar os senhores e as senhoras deputadas. Dizer que o Partido Socialista já está em condição de indicar aqueles que são os membros para este grupo de trabalho. A coordenadora Joana Sá Pereira, que tem o grupo do Partido Socialista à coordenação. O deputado Pedro Delgado Alves, Alexandre Leitão, Bruno Aragão, eu próprio, a Maria Antónia Almeida Santos, Luís Soares, o deputado Costa e o deputado Jorge Gabriel.
Sr. Deputado, se eu, bem, por ordem de efetivos
dei
e de suplentes.
Ordem, dei a lista por ordem, exatamente.
Os quatro primeiros são efetivos, os quatro últimos serão suplentes. Muito obrigada. Pergunto se os outros grupos parlamentares já estão em condições, em princípio serão efetivo e um suplente, já estão em condições de apresentar os nomes dos senhores deputados que vão compor este grupo. Sim, senhor deputado Manuel Off.
Muito obrigado, senhora presidente. Pelo PCP ficarei eu como efetivo e a deputada Alma Rivera como suplente. Obrigado.
Obrigada, senhor deputado Manuel Off. Pergunto ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda se também já tem nomes para indicar.
Sim, ficarei eu própria como efetiva e indicaremos depois quem é que fica como suplente.
Indicarão posteriormente. Muito obrigada, senhora deputada Isabel Pires. Os outros grupos parlamentares do Chega e da Iniciativa Liberal.
Senhor Presidente, ficarei eu como efetivo, Dr. Pedro Frazão como suplente e mais algum que indicaremos posteriormente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Galveias. Falta apenas a Iniciativa Liberal. Sra. Deputada Carla Castro.
Obrigada, Sr. Presidente. Ainda não estou em condições de apresentar o grupo. Enviarei depois por e-mail. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Castro. Fica então ficaremos à espera, por parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e da Iniciativa Liberal, de quais são os senhores deputados que integrarão a composição deste grupo de trabalho. Vim a perguntar também se consideram que vale a pena termos audições às ordens profissionais antes de férias, ou se fazemos aqui a semana de 4 dias. Senhor deputado Pedro Anastácio.
Senhor Presidente, só dar a nota que, por um lado, ia ser discutido em conferência de líderes como é que se faria a especialidade deste procedimento legislativo. Nessa medida, parece-nos que essa decisão deveria ser remetida para o âmbito do grupo de trabalho em relação às audições a realizar.
Tem toda a razão, Sr. Deputado Pedro Anastácio. De facto, hoje a conferência de líderes vai definir o calendário para a PPL 96 das ordens profissionais e 98 das sociedades profissionais multidisciplinares, portanto, presumo que aguardemos até à próxima reunião. E justamente por próxima reunião, que terá lugar dia 12 de julho, foi-me solicitado por vários colegas que ela fosse realizada da parte da tarde, uma vez que não temos plenário nesse dia, por volta das 15 horas. Portanto, se não houver objeções, a próxima reunião desta comissão será dia 12 de julho, às 15 horas, já com o almoço tomado. Então, muito obrigada, um bom resto de semana.